Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: mais estudantes fazendo uma universidade por educação à distância.
Dados são do Censo da Educação Superior, Jéssica Gonçalves.
O número de alunos em cursos superiores de graduação à distância, ou EAD, aumentou 474% entre 2011 e 2021.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saber seus direitos para evitar chamadas de telefone indesejadas.
A Anatel tem página exclusiva sobre telemarketing abusivo.
E vamos falar sobre os Jogos Escolares Brasileiros.
Oportunidade para revelar futuros atletas.
E um dos critérios para a concessão do auxílio esporte escolar. Flávia Grossi.
São 12 parcelas de R$ 100, além de uma parcela anual de R$ 1.000 para incentivar a criança a seguir praticando esporte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O ensino superior à distância cresceu mais de 450% em 10 anos no país.
Segundo o Censo da Educação Superior, divulgado hoje, a maior parte dos cursos nessa modalidade são oferecidos por instituições privadas.
E o Ministério da Educação tem aumentado a fiscalização e trabalha para garantir a qualidade dessa modalidade de ensino.
O número de alunos em cursos superiores de graduação à distância, ou EAD, aumentou 474% entre 2011 e 2021. No mesmo período, a quantidade de estudantes em cursos presenciais diminuiu 23%. De acordo com o Censo da Educação Superior 2021, divulgado nesta sexta-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no ano passado, a rede privada teve o maior número de vagas à distância, foram mais de 16 milhões. Já nas instituições públicas, foram ofertadas cerca de 114 mil vagas de cursos online. Os dados reforçam que a pandemia de Covid-19 gerou mais interesse pelo ensino à distância. Segundo o diretor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Vandir Cassiano, é preciso intensificar cada vez mais a fiscalização para garantir a qualidade do ensino nessa modalidade.
A gente está preocupado com essa qualidade de ensino. A secretaria está com um projeto de supervisão desses polos e desses cursos para medir essa qualidade, para que a sociedade não venha a ser prejudicada.
Ainda de acordo com o INEP, são mais de 43 mil cursos de graduação no Brasil, oferecidos em 2.500 instituições de educação superior, 87% delas privadas. Realizado todo ano, o Censo da Educação Superior faz uma radiografia dos cursos de graduação no país e serve para orientar a implementação de políticas públicas e a distribuição dos recursos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A manutenção do valor do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo são as prioridades no início dos trabalhos da equipe de transição do novo governo.
O grupo vai ser coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, conforme nomeação publicada hoje no Diário Oficial.
E a sede dos trabalhos começa a funcionar a partir de segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
De acordo com a lei, o presidente eleito pode formar uma equipe com até 50 cargos remunerados para preparar as primeiras medidas da nova gestão. A sede da equipe de transição vai ocupar as instalações do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a partir da próxima semana. A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, visitou o local nesta sexta-feira e destacou que o grupo vai buscar estratégias para assegurar assegurar a manutenção de benefícios.
Nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. Então, nós estamos analisando todas as oportunidades para entregar ao povo brasileiro aquilo que foi contratado com ele no processo eleitoral.
A expectativa é de que os nomes que vão compor a equipe de transição sejam anunciados na próxima semana. Os trabalhos serão coordenados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que foi oficialmente nomeado para a função nesta sexta-feira pelo ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Reportagem Gabriela Noronha.
Desde a noite de ontem, todas as rodovias federais estão livres de bloqueios promovidos por manifestantes.
A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal.
Segundo a PRF, foram desfeitas nos últimos dias 966 manifestações, com 5.422 autuações.
Durante a ação dos agentes, 45 pessoas foram detidas e um total de 14 milhões de reais em multas foram aplicadas.
As manifestações nas rodovias se iniciaram no último domingo, após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais.
Mesmo durante a pandemia, o número de empresas ativas no país continuou crescendo.
O saldo entre as empresas criadas e as que fecharam as portas em 2020 foi positivo, com 192 mil novos negócios.
Os dados são de uma pesquisa do IBGE.
Para o Instituto, ações do governo para evitar demissões e fechamento de empresas durante a pandemia contribuíram para o resultado.
Em 2020, o Brasil tinha 4 milhões e 800 mil empresas ativas, que empregavam cerca de 39 milhões de pessoas. Apesar da pandemia de Covid-19, naquele ano, o número de empresas criadas no país foi maior do que o de empresas fechadas, com um saldo positivo de 192 mil novas empresas. O destaque ficou com o setor de comércio, de acordo com o gerente da pesquisa divulgada pelo IBGE, Diego Ferreira.
Com a entrada no mercado de 826 mil empresas e saída de 634 mil. O saldo positivo de 192 mil empresas. O setor que mais contribuiu foi o comércio, com 39 mil unidades, seguida pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, com 35 mil, e saúde humana e serviços sociais.
Ernesto Madeu é dono de uma oficina mecânica em Brasília há 12 anos e emprega 3 funcionários com carteira assinada. Durante a pandemia, passou por muita dificuldade. Para manter o seu quadro de funcionários e continuar de pé, apostou em inovação no meio digital.
E era um mundo totalmente desconhecido para mim. Eu peguei a pandemia, aprendi com ela e a gente está aí, né? Mais de 90% dos nossos clientes é através do tráfego pago.
De acordo com o IBGE, contribuíram para a manutenção das empresas brasileiras algumas políticas públicas criadas pelo governo em 2020, como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, auxílio pago a trabalhadores que tiveram contratos de trabalho suspensos temporariamente ou jornadas reduzidas, e o PRONAMP, Programa de Crédito para Apoiar as Micro e Pequenas Empresas. Reportagem Cleide Lopes.
Uma ponte entre as comunidades locais e a Defesa Civil Nacional, ajudando a prevenir desastres naturais e proteger a população que vive em áreas de risco.
Esse é o papel dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, articulados pela própria comunidade local com o apoio do governo.
A cidade de Aracaju, em Sergipe, possui mais de 100 áreas mapeadas com risco de deslizamento, alagamento e inundações. Para prevenir desastres naturais como esses, fororam criados no local 9 núcleos comunitários de proteção e defesa civil, com a participação de agentes da própria comunidade local. O secretário de Defesa Civil de Aracaju, Silvio Prado, destaca que esse trabalho ajuda a salvar vidas.
Quem mora nas áreas de risco é que sabe o dia a dia, o cotidiano de lá, da sua região. E essa ligação direta com a Defesa Civil faz com que a gente tenha um tempo-resposta minimizado para atender a comunidade numa situação de risco. Não só salvaguardando a vida dessas pessoas, como também bens móveis que estão na sua residência, alocando em locais seguros para que essas pessoas que têm uma vulnerabilidade social alta não percam seus bens materiais.
O trabalho dos cidadãos nos núcleos comunitários de proteção e defesa civil é voluntário e solidário. Por isso, a importância do engajamento do maior número de pessoas, como destacou Karine Lopes, diretora de articulação e gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional.
As pequenas ações de cada um de nós também podem mudar a realidade local. Saber ver direito o nosso bairro, onde a gente mora, né, perceber os riscos, né, e nos organizar, né, de forma orientada para estar mudando a realidade.
A formação dos núcleos também pode ser feita em articulação com os conselhos de saúde, por exemplo, e a assistência social. Em apoio aos gestores locais, a Defesa Civil Nacional disponibiliza capacitações e canais de comunicação. Reportagem Márcia Fernandes.
Oportunidade para revelar futuros atletas.
E um dos critérios para a concessão do auxílio esporte escolar.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre os Jogos Escolares Brasileiros que ocorrem no Rio de Janeiro.
Você sabia que toda empresa que faz telemarketing ativo, ou seja, liga para oferecer produtos e serviços, tem obrigatoriamente que usar o prefixo 0303?
E que existe um cadastro chamado Não Me Perturbe para evitar chamadas indesejadas?
Informações que estão disponíveis na página da Anatel na internet em um espaço sobre telemarketing abusivo.
O espaço no portal da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, reúne informações sobre as principais ferramentas de combate ao telemarketing abusivo. Na aba Ligações de Robôs, por exemplo, é possível encontrar detalhes sobre uma medida que proíbe o uso de números aleatórios ou inválidos e as famosas ligações automáticas que desligam rapidamente. O site também traz informações sobre a plataforma Não Me Perturbe. É um cadastro gratuito para aquelas pessoas que não querem receber ligações de telemarketing ativo, como serviços de telefonia e as ofertas de empréstimo consignado. Até agosto deste ano, segundo a Anatel, cerca de 5 milhões e 700 mil usuários já tinham se cadastrado. O estudante Iago Guimarães, que mora em Brasília, recebia várias ligações por dia e disse que com essas opções o incômodo diminuiu.
Acho que todo mundo está recebendo muita ligação agora. Eu mesmo já uso aplicativo para poder não ter que receber essas ligações o tempo todo, né? Aí eu recebo que uma ligação por dia, a maioria já é bloqueada automaticamente.
Outra medida adotada pela agência e cujas informações estão disponíveis no site é a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing ativo. Como explica o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo.
Já no final do ano passado, a Anatel adotou o código 0303 para toda e qualquer chamada de telemarketing de qualquer setor. Então, qualquer empresa que deseje realizar a venda de produtos ou serviços, hoje ela tem a obrigação de usar o código 0303, seguido de uma sequência de outros 7 números. Dessa forma, o consumidor ele é empoderado, ele sabe que está recebendo uma chamada cujo objetivo é oferecer produtos ou serviços e ele escolhe se quer atender ou não aquela chamada.
Para acessar as informações sobre telemarketing abusivo, entre no site anatel.gov.br, clique em Consumidor e depois em Telemarketing. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os Jogos Escolares Brasileiros começaram no Rio de Janeiro.
Adolescentes de escolas públicas e privadas de todo o país disputam medalhas em 17 modalidades.
A competição contribui para a formação esportiva dos alunos e serve de critério para o Auxílio Esporte Escolar, que faz parte do Auxílio Brasil.
Mais de 1.600 estudantes atletas de todos os estados do país e do Distrito Federal participam desta edição dos Jogos no Rio de Janeiro. O João Paulo Gama, de 12 anos, representa o Sergipe.
Eu jogo basquete e eu estou muito feliz de estar aqui representando o meu estado. uma sensação de felicidade misturada com ansiedade. Assim.
Voltado para atletas de 12 a 14 anos, o evento é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Durante duas semanas, serão disputadas 17 modalidades, como basquete, futsal e ginástica artística. A abertura oficial dos Jogos Escolares Brasileiros foi na Arena Juventude, no Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Norte do Rio, e teve a participação do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. O ministro falou da importância da competição para a formação esportiva do país.
Fomentou os jogos municipais, os jogos estaduais, tivemos competições de norte a sul no país, então isso contribui para a importância da prática da atividade física como um todo. Procuramos inserir atividade esportiva, atividade física, como ferramenta ali num contexto social.
O ministro da Educação, Victor Godoy, também esteve na cerimônia de abertura e ressaltou os benefícios da prática esportiva nas escolas.
Tem uma importância muito grande porque resgata, né, essa integração da escola com o esporte, traz os valores do esporte para a formação dos cidadãos, como liderança, trabalho em equipe, perseverança, superação. Aspectos que, quando aliados com a educação, formam um cidadão mais completo.
Desde o ano passado, os Jogos Escolares Brasileiros servem como critério para indicação ao Auxílio Esporte Escolar, um benefício do governo federal de transferência de renda. São 12 parcelas de R$ 100, além de uma parcela anual de R$ 1.000, para incentivar a criança a seguir praticando esporte. Reportagem Flávia Grossi.
E vamos saber sobre o Auxílio Esporte Escolar na reportagem de Gabriela Noronha.
Há 4 anos, a rotina do estudante Jackson Michel da Silva é assim. No fim do dia, ele deixa sua casa na periferia do Recife e vai treinar taekwondo. O atleta pernambucano de apenas 14 anos conta que já superou muitos obstáculos e hoje coleciona vitórias no tatame. Em 2021, Jackson conquistou o primeiro lugar nos Jogos Escolares Brasileiros, conhecido como JEBs, e trouxe mais que a medalha para casa. Com o resultado, ele se inscreveu para receber o Auxílio Esporte Escolar do Governo Federal. Segundo o atleta, o benefício, que é de R$ 100 por mês, além de uma parcela única de R$ 1.000 pagos à família, é um incentivo para se manter no esporte.
Ajudou bastante a comprar proteção, do bolso, e com isso incentivou bastante, tanto eu como minha família, em investir mais na carreira de atleta.
O Auxílio Esporte Escolar começou a ser pago em dezembro de 2021. São contemplados com benefício estudantes de 12 a 17 anos que se destacaram no JEBs e cujas famílias fazem parte do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o objetivo é estimular desde cedo a prática de atividades esportivas e contribuir para a formação dos jovens.
Visa promover, ampliar o acesso à atividade física por parte das famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país. Ele atende aquelas crianças, jovens e adolescentes que se destacam em competições nacionais, como vemos aí os nossos JEBs, e com isso promover uma inclusão social pelo meio do esporte.
Hoje, segundo o Ministério da Cidadania, mais de 1.400 atletas recebem o benefício. O pagamento está sendo feito até dezembro em 12 parcelas, depositadas junto com o calendário do Auxílio Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
E os beneficiários do Auxílio Brasil devem ficar atentos ao cumprimento de algumas regras do programa para continuar recebendo o benefício.
São as chamadas condicionalidades.
Os critérios incluem compromissos relacionados à saúde e educação dos membros da família beneficiária.
As penalidades para quem não cumpre as condicionalidades, como advertência e suspensão do pagamento, estavam suspensas por causa da pandemia.
Mas o Ministério da Cidadania voltou a fazer este acompanhamento.
Para receber o Auxílio Brasil, é preciso cumprir requisitos de saúde, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos e pré-natal de gestantes, e de educação, como taxas mínimas de frequência escolar. Essas condicionalidades são compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias quanto pelo poder público no reforço ao acesso a direitos sociais básicos. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, explica que as exigências são para proteger a própria população.
O Auxílio Brasil, ele chega também para estar fazendo esse acompanhamento, que as crianças permaneçam frequentando as escolas, né, e mantendo a sua educação ali durante todo o período de recebimento do Auxílio Brasil. Mesma coisa acontece com as condicionalidades com relação à saúde. A caderneta da vacinação é acompanhada também.
As penalidades por descumprimento dessas exigências estavam suspensas até março deste ano, por causa da pandemia de Covid-19. Agora os efeitos voltam a ser aplicados, mas ainda em forma de advertência. Ana Maria Araújo Costa, de Brasília, recebe o auxílio. A catadora afirma que está com a situação das crianças em dia, mas já recebeu o alerta do governo.
No comprovantezinho, quando a gente vai fazer o saque, né, vem avisando. Acho importante, sim, ter esse acompanhamento, porque esse benefício é para as crianças, né, ter mais dignidade.
Na retomada dos critérios para o recebimento do benefício, foram considerados os resultados mais recentes das duas áreas. Na educação, segundo as taxas de junho e julho, foram acompanhadas 13 milhões e 100 mil crianças e adolescentes, sendo que 94% cumpriram a frequência escolar exigida. Já na saúde, foram quase 22 milhões de acompanhamentos no primeiro semestre do ano. Mais de 97% das crianças e dos jovens cumpriram as condicionalidades de vacinação e vigilância alimentar e nutricional. E 99,9% das gestantes realizaram o pré-natal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a Caixa suspendeu por duas semanas as contratações de empréstimo consignado pelo programa Auxílio Brasil.
A medida começou a valer na última terça-feira, dia 1º, e vai até o próximo dia 14.
Após essa data, o crédito será disponibilizado normalmente.
Segundo o banco, a suspensão ocorre em função do processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, que envolve o Dataprev, a própria Caixa e o Ministério da Cidadania.
O Brasil vem apresentando dados positivos no turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia.
Só no ramo hoteleiro, os investimentos previstos ultrapassam os 5 bilhões de reais.
E campanhas no exterior têm contribuído para o aumento do número de visitantes estrangeiros no país.
Os dados mostram que o turismo brasileiro está em plena retomada após os prejuízos provocados pela pandemia de Covid-19. O número de novos hotéis em construção no Brasil demonstra o otimismo do setor. São 124 estabelecimentos que devem abrir as portas para os turistas em 93 cidades, mais de 5 bilhões de reais em investimentos até 2026. Giovanni Ribeiro é dono de uma rede de hotéis em Pirenópolis, em Goiás, e está construindo mais um hotel 5 estrelas. Ele conta que percebeu na prática a necessidade de novos investimentos.
As pessoas começaram a viajar mais no Brasil, encantou-se pelo Brasil. E a gente percebe claramente que eles começaram a viajar mais, voltar mais. De modo geral, a gente vê em todos os municípios brasileiros uma demanda crescente de pessoas implementando novas ações do turismo, novas medidas, os hotéis reformando em todo o Brasil.
Até agosto, segundo a Embratur, o país recebeu mais de 1 milhão e 600 mil estrangeiros. Em todo o ano de 2021, esse número não chegou a 600 mil. E só até maio deste ano, os gastos desse grupo já superaram 2 bilhões de dólares. O presidente da Embratur, Silvio Nascimento, explica que a empresa tem buscado atrair cada vez mais turistas, investindo em ações de promoção do Brasil.
Então nós vemos realizando
desde então press trips, temos realizado roadshows, campanhas internacionais, levando as imagens, levando as paisagens do Brasil, levando o nosso patrimônio histórico, nossa cultura, e isso o Brasil tem demais.
A malha aérea de voos internacionais, tendo como destino o Brasil, também cresceu. O número de chegadas de voos internacionais em agosto foi o maior já registrado desde o início da pandemia. Foram 4 mil desembarques. De janeiro a maio, foram criados ou retomados 84 voos internacionais. E a expectativa é de mais 195 novos voos para cá até fevereiro do ano que vem. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai julgar a responsabilidade do Estado por mortes de civis em operações policiais.
Para o STJ, não cabe ação de execução em contrato de seguro de acidentes pessoais.
TST reduz condenação de financeira por promessa frustrada de emprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF vai discutir a responsabilidade do Estado por mortes de civis em operações policiais.
O tema diz respeito à situação em que a perícia não for conclusiva quanto à origem do disparo. Neto Costa.
O caso a ser analisado refere-se à morte de um homem que foi atingido por bala perdida dentro de casa em 2015, na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante tiroteio entre a polícia, moradores e militares do Exército. A família da vítima moveu ação contra a União e o Estado do Rio, mas os pedidos de danos morais e pagamento de pensão foram negados. No Supremo, a família argumenta que é desnecessária a discussão sobre a origem da bala que matou o morador, uma vez que o Estado responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros. No precedente, o STF reconheceu que a matéria tratada no recurso ultrapassa os limites do caso concreto, bem como a omissão do poder público na adoção de medidas para a redução da letalidade policial. Ainda não há data prevista para o julgamento.
Contrato de seguro de acidentes pessoais não é título executivo extrajudicial.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma cliente firmou o contrato de seguro de vida, incluindo cobertura para invalidez. Após sofrer acidente, assegurada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, moveu ação de execução usando o contrato como título executivo. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora, considerando que a invalidez e o valor indenizatório correspondente demandam produção de prova. Por isso, é necessário ação de conhecimento para encontrar o valor correto da indenização, o qual depois poderá ser submetido ao cumprimento de sentença. O relator foi o ministro Raul Araújo.
Financeira consegue reduzir condenação por promessa de emprego frustrada.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O colegiado reduziu de 300 mil para 100 mil reais o valor da indenização. A reparação é em decorrência de uma promessa frustrada de contratação. A oitava turma do TST avaliou que o valor precisava ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14ª Vara Civil de Brasília determinou que um policial do Distrito Federal pague indenização de 10 mil reais por danos morais a uma policial militar.
No caso, ela foi vítima de comentários homofóbicos em grupo de mensagens com a exposição de foto dela beijando outra mulher na festa de formatura da PM em 2020.
Por conta do comentário, a policial relata que foi vítima de ameaças e perseguições dos colegas e que precisou se afastar do trabalho.
Conforme a decisão, o réu exerceu de forma irregular o direito de liberdade de expressão ao publicar mensagem homofóbica e depreciativa à honra da autora da ação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma ex-vereadora do município de Itu por improbidade administrativa.
Ela usou carros oficiais para compromissos particulares, como levar familiares para passar férias em outras cidades e para fazer compras. Fábio Ruas.
Durante dois mandatos na Câmara Municipal, entre 2009 e 2016, ela realizou viagens apresentando relatórios falsos. De acordo com o relator, por diversas vezes, ela fez viagens sem interesse público. A pena é de suspensão de direitos políticos por 8 anos e proibição de contratar com o poder público e receber benefícios e incentivos fiscais ou de crédito pelo mesmo período.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão ser incluídos no Piso Nacional da Enfermagem.
Na semana em que começa a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, comissão pode votar projetos sobre mercado de carbono.
Senado marca esforço concentrado e projetos considerados essenciais pelo novo governo podem entrar na pauta.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado anunciou um novo esforço concentrado para a votação de autoridades indicadas pelo presidente Jair Bolsonaro.
Rodrigo Pacheco disse ainda que os senadores estão prontos para começar a analisar projetos prioritários do novo governo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os líderes partidários vão definir os projetos que serão votados até o final do ano. Segundo ele, o entendimento é pela discussão das propostas pendentes que já tenham sido apresentadas e que sejam consensuais. Rodrigo Pacheco ressaltou, no entanto, que além do Orçamento Geral da União de 2023, também terão prioridade os projetos considerados essenciais pelo novo governo.
Então nós vamos mandar e vamos tentar produzir o máximo possível em novembro e dezembro, sem desconhecer a necessidade também de estarmos antenados com a transição para que possamos eventualmente precipitar temas que sejam importantes para a transição e para o próximo governo.
Rodrigo Pacheco afirmou ainda que os líderes vão decidir sobre a medida provisória 1153 de 2022, que adiou o pagamento de cerca de 6 bilhões de reais das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O presidente do Senado citou ainda que outros projetos poderão ser votados até dezembro.
Há a questão relativa à lei Aldir Blanc, à lei Paulo Gustavo, que estão sofrendo interferência de uma medida provisória. Nós precisamos encontrar a solução para a aplicação desse auxílio à área da cultura no Brasil. Há o Código Eleitoral, que não foi possível votar antes das eleições, que é algo que pode ser também debatido no Senado Federal. E outros tantos temas, mas que nós vamos colocar no Colégio de Líderes para que os partidos políticos, através dos seus líderes, possam elencar as prioridades e nós identificarmos quais são os consensos.
Outra prioridade do Senado será a votação de autoridades já indicadas pela Presidência da República, a exemplo de embaixadores.
E a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia vai debater na próxima segunda-feira o Orçamento da Educação. A proposta de orçamento enviada pelo governo Bolsonaro prevê um corte de 97,5% nos recursos destinados à construção de creches em 2023. Este ano, a proposta para o setor foi de 100 milhões de reais.
Já em relação aos recursos para infraestrutura para escolas de educação infantil, especialmente a pré-escola, o orçamento federal para o ano que vem sofreu um corte de 95% na comparação com 2022.
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão ser incluídos no Piso Nacional da Enfermagem.
É o que prevê uma proposta que aguarda votação no Senado. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A intenção é incluir fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entre os beneficiados pela Emenda Constitucional 124 de 2022, que fixou em R$ 4.750 o piso para a enfermagem. O autor, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, argumenta que esses profissionais desempenham papel relevante na recuperação e no desenvolvimento da capacidade física de pacientes.
Cria um piso salarial mínimo para essas duas categorias. E fico feliz porque vamos fazer justiça para com essa categoria que realmente é quem luta muito para recuperar a saúde das pessoas que ficam internadas em hospitais.
A PEC ainda será enviada à Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. O piso nacional da enfermagem está com o pagamento suspenso por decisão do STF, que aguarda a identificação das fontes para bancar os salários. A Câmara deverá votar nos próximos dias o projeto do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que libera recursos dos fundos de saúde e assistência social para o piso da enfermagem.
A reserva atual para candidatos negros em concursos públicos pode acabar em 2024.
Mas para o senador Paulo Paim, a equivalência entre pretos e pardos no serviço público e no total da população ainda não foi alcançada. Ele propõe mais 10 anos de vigência das cotas. Repórter Janaína Araújo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propõe que a reserva para candidatos negros de 20% das vagas de concursos para cargos efetivos e empregos públicos tenha validade até o ano de 2034. A lei aprovada em 2014 prevê a vigência da norma até 2024, período que ainda não foi suficiente para ser o resultado adequado conforme o senador. Paulo Paim pondera que a norma só terá alcançado sua eficácia quando o serviço público tiver o mesmo percentual de negros da população, que hoje, segundo o IBGE, é 56% dos brasileiros. O senador aponta a evolução nos últimos 20 anos e a diferença que ainda precisa ser superada.
Entre os servidores públicos civis que ingressaram no ano de 2000 no Poder Executivo Federal, 80% eram brancos e apenas 13% negros. Atualmente, cerca de 43% dos que ingressam no Poder Executivo Federal são pretos ou pardos, graças a essa política de cotas.
Pela proposta do senador, os candidatos negros concorrerão ao mesmo tempo às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Em 2034, a política seria, então, reavaliada.
A partir da próxima segunda-feira, tem início no Egito a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o maior evento global onde mais de 190 países apresentam como estão sendo cumpridas as metas para reduzir os gases de efeito estufa.
E o Brasil pode dar uma boa notícia sobre o mercado de carbono durante a COP. A Comissão de Assuntos Econômicos marcou para a próxima semana a votação de 4 propostas que tratam da regulamentação do setor no país. Quem explica é o repórter Bruno Lourenço.
O relator das propostas é o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele deve apresentar um único texto com as definições e regras para o mercado brasileiro de redução de emissões. O assunto mereceu uma sessão temática do Senado em agosto do ano passado. Na ocasião, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, falou que é preciso regulamentar logo esse mercado.
O direito ao meio ambiente saudável e adequado à vida digna de todos hoje e sempre é dever do Estado. E é nossa responsabilidade, como representantes da população, promover, com a aprovação de leis adequadas e a rejeição daquelas que são nocivas e que apenas atendem a interesses egoístas de grupos que só pensam nos seus lucros individuais.
Isalci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, disse que ouve falar do mercado de carbono há mais de uma década e que seria importante definir o que o Brasil pretende alcançar com essas medidas.
Acho que daqui a pouco esse crédito de carbono visa só questão econômica, só questão de interesse empresarial e não resolve o que tem que resolver. A gente tem agora essa preocupação imensa com a sustentabilidade, mas tem coisas absurdas também na área de meio ambiente, mas isso aí não é o caso agora.
O mercado de carbono vai permitir que empresas neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas consideradas verdes, como plantio de mudas de árvores ou ações de reflorestamento.
com trabalhos técnicos de Eric Bento. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União instituiu o Comitê de Ministros para acompanhar a transição governamental após o segundo turno das eleições presidenciais. Esta é a primeira vez que o TCU forma uma comissão para acompanhar o processo de transição entre governos. O presidente em exercício da Corte de Contas, ministro Bruno Dantas, é o coordenador do comitê. Os ministros Vitaldo Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia integram o grupo. O comitê tem prazo de 90 dias para acompanhar a transição no âmbito federal. O TCU também abriu processo de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da transição sobre os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar ampliação de vigência do Plano Nacional de Cultura.
Participantes de audiência pedem mais ajuda do governo para acolher afegãos.
Projeto permite o uso de fundos de saúde para pagar piso da enfermagem.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que permite o uso dos fundos de saúde por estados e municípios para pagamento do piso da enfermagem. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
Mais um projeto voltado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A proposta do Senado permite que estados e municípios usem até o final do ano que vem recursos dos fundos da saúde, que atualmente estão parados, para complementar os salários na rede pública. Atualmente, esses recursos podem ser usados apenas para ações de combate à pandemia de Covid-19. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, que dessa maneira pode entrar na pauta do plenário a qualquer momento. A autorização para que o dinheiro seja usado para pagar o piso faz parte de um esforço da Câmara e do Senado para encontrar fontes de financiamento para o gasto extra, não apenas na rede pública, mas também na rede privada. Isso porque, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial da enfermagem, a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que o impacto financeiro da proposta seja melhor esclarecido. No início de outubro, a Câmara já aprovou um projeto parecido com este que ganhou o regime de urgência. A proposta também permite o uso dos recursos parados dos fundos de saúde, mas para o pagamento dos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Por isso, na votação da urgência para o projeto do Senado, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, manifestou preocupação em relação ao uso dos recursos destinados às Santas Casas, também pelas prefeituras.
Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas Santas Casas de Misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional, forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Já o Senado aprovou para os municípios utilizarem, portanto, nós temos uma grande preocupação com relação ao texto, como será feito, para que o uso desse recurso seja único.
Já o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, disse que a permissão para o uso de recursos dos fundos de saúde não resolve o problema do pagamento do piso. Segundo ele, as redes pública e privada não têm condições de cumprir o mínimo para a categoria.
Venho aqui alertar que isso daqui é um remendo. É um remendo porque busca transferir recursos de um fundo que não estão sendo utilizados para estados e municípios. E ok, a gente é a favor de descentralização, de transferência de recursos para a ponta, por isso que o Novo é a favor desse PLP, mas é ilusão achar que isso vai resolver o problema do piso da enfermagem. O problema do piso da enfermagem não é financeiro, é econômico. É algo economicamente inviável.
A lei suspensa pelo Supremo define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Desde a aprovação da lei, em maio, a Câmara e o Senado buscam fontes de recursos para a medida. Uma dessas propostas, também pronta para ser votada pelo plenário da Câmara, é o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A proposta reduz a alíquota das empresas para o INSS de 20% para 1%. Outras propostas que podem viabilizar os pagamentos são a repatriação de bens de brasileiros no exterior, a legalização dos jogos com a destinação de 4% para a saúde e a destinação para o mesmo fim de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma taxa cobrada das mineradoras. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Deputado detalha ações que devem ser incluídas na PEC da transição com medidas consideradas urgentes pelo novo governo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a entrevista.
Em entrevista à Rádio Câmara, o segundo vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, detalhou algumas ações que precisam de recursos de maneira emergencial no orçamento do ano que vem. A ideia do governo eleito é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para autorizar gastos acima do teto constitucional, chamada de PEC da Transição. Além do Auxílio Brasil e do aumento real do salário mínimo, Pimenta explicou que é necessário colocar recursos para programas habitacionais.
Por exemplo, habitação popular. Não tem nenhuma previsão de recursos no orçamento para habitação popular. E nós queremos retomar o programa Minha Casa Minha Vida já a partir de janeiro. Não é possível. O país está, desde 2016, sem praticamente construir uma casa, um loteamento popular. A fila de espera cresceu muito.
Paulo Pimenta também citou o programa de merenda escolar, que, segundo ele, está há 5 anos sem reajuste, e o programa de aquisição de ônibus escolares, que tem apenas R$ 425 mil para 2023. O projeto do orçamento de 2022 previa R$ 10 milhões para essas compras, de acordo com o estudo técnico das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado. Pimenta disse ainda que os serviços hospitalares perderam R$ 8 bilhões, as universidades 3,5 bilhões e a aquisição de vacinas 1,1 bilhão. Na reunião de quinta-feira com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também foram citados os programas de saúde indígena, farmácia popular e manutenção de rodovias. Em sua rede social, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, membro da Comissão Mista de Orçamento, se manifestou, dizendo que é necessário cumprir os compromissos sociais, mas cobrou do governo eleito medidas na direção da responsabilidade fiscal, como as reformas administrativa e tributária. Na semana que vem, a Comissão Mista de Orçamento deve divulgar as primeiras audiências públicas sobre o projeto do orçamento de 2023. O objetivo é aprovar o projeto no Congresso até o dia 19 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ressalta a importância do respeito à decisão das urnas, dentro do processo democrático e republicano. Ela espera que o atual presidente tenha tranquilidade e traga pacificação para o momento da transmissão do cargo.
Adriana Ventura afirma ainda que será fiscal do novo presidente eleito, a quem solicita que governe para todos, assumindo compromissos com a educação e com a liberdade de imprensa e de expressão. A deputada também pede que o novo governo mantenha o teto de gastos e os avanços alcançados com as reformas trabalhista e previdenciária e com a Lei de Liberdade Econômica.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, destaca que a valorização dos servidores públicos é uma das principais bandeiras de seu mandato. Na opinião do deputado, a categoria tem sofrido ameaças graves de perdas de direitos, além de campanhas injustas de desprestígio.
Nós temos que voltar a nos lembrar que o servidor público é o nosso maior patrimônio público que nós, da população que pagamos impostos, nós temos. É o servidor público que vai dar aula para os meus filhos. É o servidor público que vai curar as doenças da minha família quando for ao médico, ao hospital. É o servidor público que vai proteger nas ruas da violência a minha família, os meus filhos e a mim mesmo. São os servidores públicos que mantêm a limpeza da nossa cidade. São os servidores públicos que combatem as endemias e tudo mais.
Jones Moura considera que a proposta de reforma administrativa prejudica os servidores e precariza os serviços. Na opinião do deputado, não é verdade que as mudanças propostas, como o fim da estabilidade, são necessárias para dar mais eficiência à administração pública.
Agricultura.
Cruz Ananias, do PT de Minas Gerais, considera inaceitável que um país como o Brasil, com terra e clima agricultáveis no ano inteiro, tenha 30 milhões de pessoas passando fome. O deputado declara que a segurança alimentar da população sempre foi o principal compromisso de sua atuação como agente público.
Quando prefeito de Belo Horizonte, nós iniciamos um programa vigoroso de segurança alimentar, a implantação de restaurantes populares, programas que possibilitavam a venda direta de produtos da agricultura familiar na capital mineira. Levamos depois a experiência de Belo Horizonte para o Brasil, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando levamos para o país os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos e as políticas de apoio à agricultura familiar, como o PRONAF.
Patrus Ananias também acusa o governo federal de ignorar a lei que prevê medidas de socorro financeiro para agricultores familiares. O parlamentar lembra que a norma, que já tinha sido vetada pelo presidente da República, está em vigor desde dezembro de 2021, mas não teve efeito prático ainda.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Direitos Humanos.
Participantes de audiência pública no Congresso pediram mais ajuda do governo federal para acolher afegãos. Sem ajuda para moradia e trabalho, mais de 100 refugiados estão acampados no aeroporto de Guarulhos. A reportagem é de Noelle Nobre.
Participantes de uma audiência que discutiu a acolhida humanitária de afegãos no Brasil defenderam esforços conjuntos de setores públicos e da sociedade civil e uma presença mais forte do governo federal para resolver a situação de pessoas que chegam todos os dias ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fugidas do regime do Talibã. Os afegãos são beneficiários do visto humanitário autorizado por portaria interministerial em setembro do ano passado. Até setembro deste ano, foram autorizados mais de 6 mil vistos e registradas quase 3 mil entradas de afegãos no Brasil. Ocorre que muitas dessas pessoas chegam ao país e, sem ajuda para moradia ou trabalho, não conseguem sequer sair do aeroporto. Hoje, mais de 100 afegãos, entre homens, mulheres e crianças, estão no terminal aéreo em Guarulhos. Relatora da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, que promoveu a audiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu mais apoio do governo federal para resolver a situação.
A situação em Guarulhos, ela merece atenção federal mesmo. Claro que do Estado também, mas é inadmissível que o governo federal não tenha criado dotação orçamentária específica e contínua para permitir a realização de ações socioassistenciais, como políticas de acolhimento e inclusão social, nos estados, nos municípios que têm acolhido as pessoas do Afeganistão com solidariedade e trabalho duro.
Além da senadora, Fábio Cavalcante, secretário de Assistência Social de Guarulhos, também pediu repasse de fundos federais para acolher afegãos. Ele informou que o município não tem capacidade de acolher sozinho todas as pessoas que chegam.
Nós já atendemos, encaminhamos para os acolhimentos do Estado, município e parceiros, 1.387 pessoas. Então, essas 100 pessoas que estão hoje no aeroporto são realmente as que a gente não tem condição de encaminhar para nenhum acolhimento no estado de São Paulo.
O secretário Fábio Cavalcante também sugeriu que a gestão federal encaminhe imigrantes para outros estados dispostos a recebê-los, a partir de uma estratégia bem planejada. No entanto, segundo Nilzarete de Lima, do Ministério da Cidadania, o governo federal não pode impor aos estados brasileiros uma distribuição sem que haja uma pactuação local. Nilzarete disse ainda que, para facilitar o repasse de recursos federais, se faz necessária uma lei federal que reconheça a emergência social e a crise humanitária no Afeganistão.
Que também reconheça essa crise migratória no Afeganistão. Apenas reconhecimento, autorização de visto humanitário, a gente não tem conseguido.
Conforme relatou a juíza afegã Gulandan Totak Rail, quem foge do Afeganistão o faz por causa da insegurança e da situação de um país que não oferece mais saúde, educação e oportunidades para seus cidadãos. A maioria gasta muito dinheiro para chegar ao Brasil, mas se sente agradecida pelos vistos humanitários. A juíza pediu que o Brasil continue emitindo os vistos, até porque em outros países os afegãos muitas vezes encontram problemas similares. No próximo dia 10, a Comissão Mista sobre Migrações fará visita de diligência ao aeroporto de Guarulhos e a centros de acolhimento de afegãos em São Paulo. A comissão tem como presidente o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Segurança Pública. Maurício Desidric, do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que cria o Cadastro Federal de Informações para a Proteção da Infância e da Juventude, que reuniria os dados de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o território nacional. De acordo com o parlamentar, um dos objetivos do projeto é possibilitar maior integração entre os órgãos competentes.
O Cadastro Nacional de Pedófilos vai garantir aos integrantes dos órgãos da Justiça, da Segurança Pública, além de outros servidores públicos envolvidos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, como conselheiros tutelares, mais efetividade na prevenção desses crimes. Serão incluídos no cadastro as pessoas com condenação transitada em julgado pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. Esse tipo de crime deixa marcas para o resto da vida e muitas pessoas não denunciam por medo. Então temos que criar mecanismos para acabar com a monstruosidade e punir com rigor os pedófilos.
Maurício Desedric alerta que, segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual e que a maioria dos casos ocorrem no ambiente familiar.
Educação. Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, critica os cortes realizados pelo governo no orçamento reservado à educação pública. O deputado ressalta que a Frente Parlamentar Mista da Educação vem lutando pela atualização da governança do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Professor Israel Batista destaca ainda que, em um ambiente de polarização política, um dos maiores desafios da Frente da Educação foi manter o foco das ações do Poder Legislativo nas pautas que são realmente relevantes para o setor.
Na nossa trajetória, nós participamos da construção do novo Fundeb, que trouxe aí mais de 240 bilhões anuais para a gente investir na educação pública. Eu fui autor da lei que garantiu internet gratuita, juntamente com outros parlamentares. Foram 18 milhões de alunos beneficiados, 1 milhão e 500 mil professores da rede pública. Além disso, nós enviamos o pedido de suspensão da prova do Enem de 2020 por conta da pandemia e também fizemos uma atuação intensa para a suspensão das parcelas do FIES.
Votação. O plenário da Câmara pode votar a ampliação da vigência do Plano Nacional de Cultura e outras pautas na próxima semana. As votações começam na segunda-feira, como informa o repórter Cid Queiroz.
Na pauta, cinco medidas provisórias que vencem até o fim do ano, como a MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura, e a MP 1130, que liberou 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. Os deputados podem votar também projeto que prorroga para 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. Foi incluída na pauta proposta que susta duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, editadas em junho e setembro deste ano, que tratam da definição da metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Segundo o autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, essas medidas da ANEEL resultaram na desestabilização das tarifas de uso de transmissão, com aplicação imediata e sem prazo de transição para os geradores de energia.
A energia do sol e do vento no Nordeste é a energia mais barata do mundo. É a energia da economia verde, é a energia do futuro. E é exatamente onde a juventude está encontrando uma oportunidade para construir o seu futuro. Nós não podemos barrar esses investimentos. São mais de 60 bilhões de investimentos que serão suspensos no Nordeste em função de uma decisão burocrática que não entende a realidade das contradições regionais que o Brasil vive.
Podem ser votados ainda o projeto que obriga a empresa de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação, o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes e o projeto que regulamenta o lobby, atividade de representação privada de interesses junto a agentes públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.